Protocolo facultativo à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Os Estados partes do presente protocolo acordaram o seguinte. Dois pontos. Artigo 1º. Número 1. Qualquer Estado parte do presente protocolo, entre parênteses e entre aspas, Estado parte, reconhece a competência do Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, entre parênteses e entre aspas, Comitê, para receber e considerar comunicações submetidas por pessoas ou grupo de pessoas, ou em nome deles, sujeitos à sua jurisdição, alegando serem vítimas de violação das disposições da Convenção pelo referido Estado parte. Número 2. O Comitê não receberá comunicação referente a qualquer Estado parte que não seja signatário do presente protocolo. Artigo 2º. O Comitê considerará inadmissível a comunicação quando... Dois pontos. Alínea A. A comunicação for anônima. Alínea B. A comunicação constituir abuso do direito de submeter tais comunicações ou for incompatível com as disposições da Convenção. Alínea C. A mesma matéria já tenha sido examinada pelo Comitê ou tenha sido ou estiver sendo examinada sob outro procedimento de investigação ou resolução internacional. Alínea D. Não tenham sido esgotados todos os recursos internos disponíveis, salvo no caso em que a tramitação desses recursos se prolongue sem justificativa, ou seja, improvável que se obtenha com eles solução efetiva. Alínea E. A comunicação estiver fundamentada precariamente ou não for suficientemente substanciada. Alínea F. Os fatos que motivaram a comunicação tenham ocorrido antes da entrada em vigor do presente protocolo para o Estado parte em apreço, salvo se os fatos continuaram ocorrendo após aquela data. Artigo 3º. Sujeito ao disposto no artigo 2º do presente protocolo, o Comitê levará confidencialmente ao conhecimento do Estado parte concernente qualquer comunicação submetida ao Comitê. Dentro do período de 6 meses, o Estado concernente submeterá ao Comitê explicações ou declarações por escrito esclarecendo a matéria e a eventual solução adotada pelo referido Estado. Artigo 4º. Número 1. A qualquer momento, após receber uma comunicação e antes de decidir o mérito dessa comunicação, o Comitê poderá transmitir ao Estado parte concernente, para sua urgente consideração, um pedido para que o Estado parte tome as medidas de natureza cautelar que forem necessárias para evitar possíveis danos irreparáveis à vítima ou às vítimas da violação alegada. Número 2. O exercício pelo Comitê de suas faculdades discricionárias em virtude do parágrafo 1º do presente artigo não implicará prejuízo algum sobre a admissibilidade ou sobre o mérito da comunicação. Artigo 5º. O Comitê realizará sessões fechadas para examinar comunicações a ele submetidas em conformidade com o presente protocolo. Depois de examinar uma comunicação, o Comitê enviará suas sugestões e recomendações, se houver, ao Estado parte concernente e ao requerente. Artigo 6º. Número 1. Se receber informação confiável indicando que um Estado parte está cometendo violação grave ou sistemática de direitos estabelecidos na Convenção, o Comitê convidará o referido Estado parte a colaborar com a verificação da informação e, para tanto, a submeter suas observações a respeito da informação em pauta. Número 2. Levando em conta quaisquer observações que tenham sido submetidas pelo Estado parte concernente, bem como quaisquer outras informações confiáveis em poder do Comitê, este poderá designar um ou mais de seus membros para realizar investigação e apresentar, em caráter de urgência, relatório ao Comitê. Caso se justifique e o Estado parte o consinta, a investigação poderá incluir uma visita ao território desse Estado. Número 3. Após examinar os resultados da investigação, o Comitê os comunicará ao Estado parte concernente, acompanhados de eventuais comentários e recomendações. Número 4. Dentro do período de 6 meses após o recebimento dos resultados, comentários e recomendações transmitidos pelo Comitê, o Estado-parte concernente submeterá suas observações ao Comitê. Número 5. A referida investigação será realizada confidencialmente e a cooperação do Estado-parte será solicitada em todas as fases do processo. Artigo 7º. Número 1. O Comitê poderá convidar o Estado-parte concernente a incluir em seu relatório, submetido em conformidade com o disposto no artigo 35 da Convenção, pormenores a respeito das medidas tomadas em consequência da investigação realizada em conformidade com o artigo 6º do presente protocolo. Número 2. Caso necessário, o Comitê poderá, encerrado o período de 6 meses a que se refere o parágrafo 4º do artigo 6º, convidar o Estado-parte concernente a informar o Comitê a respeito das medidas tomadas em consequência da referida investigação. Artigo 8º. Qualquer Estado-parte poderá, quando da assinatura ou ratificação do presente protocolo ou de sua adesão a ele, declarar que não reconhece a competência do Comitê a que se referem os artigos 6º e 7º. Artigo 9º. O Secretário-Geral das Nações Unidas será o depositário do presente protocolo. Artigo 10. O presente protocolo será aberto à assinatura dos Estados e Organizações de Integração Regional, signatários da Convenção, na sede das Nações Unidas, em Nova York, a partir de 30 de março de 2007. Artigo 11. O presente protocolo estará sujeito à ratificação pelos Estados signatários do presente protocolo que tiverem ratificado a Convenção ou aderido a ela. Ele estará sujeito à confirmação formal por organizações de integração regional signatárias do presente protocolo que tiverem formalmente confirmado a Convenção ou a ela aderido. O protocolo ficará aberto à adesão de qualquer Estado ou organização de integração regional que tiver ratificado ou formalmente confirmado a Convenção ou a ela aderido e que não tiver assinado o protocolo. Artigo 12. Número 1. Entre aspas. Organização de Integração Regional. Será entendida como organização constituída por Estados soberanos de determinada região, a qual seus Estados-membros tenham delegado competência sobre matéria abrangida pela Convenção e pelo presente protocolo. Essas organizações declararão, em seus documentos de confirmação formal ou adesão, o alcance de sua competência em relação à matéria abrangida pela Convenção e pelo presente protocolo. Subsequentemente, as organizações informarão ao depositário qualquer alteração substancial no alcance de sua competência. Número 2. As referências a, entre aspas, Estados-partes no presente protocolo serão aplicáveis a essas organizações nos limites da competência de tais organizações. Número 3. Para os fins do parágrafo 1º do artigo 13 e do parágrafo 2º do artigo 15, nenhum instrumento depositado por organização de integração regional será computado. Número 4. As organizações de integração regional, em matérias de sua competência, poderão exercer o direito de voto na Conferência dos Estados-partes, tendo direito ao mesmo número de votos que seus Estados-membros que forem partes do presente protocolo. Essas organizações não exercerão seu direito de voto se qualquer de seus Estados-membros exercer seu direito de voto e vice-versa. Artigo 13. Número 1. Sujeito à entrada em vigor da Convenção, o presente protocolo entrará em vigor no 30º dia após o depósito do 10º instrumento de ratificação ou adesão. Número 2. Para cada Estado ou organização de integração regional que ratificar ou formalmente confirmar o presente protocolo ou a ele aderir depois do depósito do 10º instrumento dessa natureza, o protocolo entrará em vigor no 30º dia a partir da data em que esse Estado ou organização tenha depositado seu instrumento de ratificação, confirmação formal ou adesão. Artigo 14. Número 1. Não serão permitidas reservas incompatíveis com o objeto e o propósito do presente protocolo. Número 2. As reservas poderão ser retiradas a qualquer momento. Artigo 15. Qualquer Estado-parte poderá propor emendas ao presente protocolo e submetê-las ao Secretário-Geral das Nações Unidas. O Secretário-Geral comunicará aos Estados-partes quaisquer emendas propostas, solicitando-lhes que os notifiquem se não favoráveis a uma conferência dos Estados-partes para considerar as propostas e tomar decisão a respeito delas. Se, até 4 meses após a data da referida comunicação, pelo menos 1/3 dos Estados-partes se manifestar favorável a essa conferência, o Secretário-Geral das Nações Unidas convocará a conferência sob os auspícios das Nações Unidas. Qualquer emenda adotada por maioria de 2/3 dos Estados-partes presentes e votantes será submetida pelo Secretário-Geral à aprovação da Assembleia Geral das Nações Unidas e, posteriormente, à aceitação de todos os Estados-partes. Número 2. Qualquer emenda adotada e aprovada conforme o disposto no parágrafo 1º do presente artigo entrará em vigor no 30º dia após a data na qual o número de instrumentos de aceitação tenha atingido 2/3 do número de Estados-partes na data de adoção da emenda. Posteriormente, a emenda entrará em vigor para todo o Estado-parte no 30º dia após o depósito por esse Estado do seu instrumento de aceitação. A emenda será vinculante somente para os Estados-partes que a tiverem aceitado. Artigo 16. Qualquer Estado-parte poderá denunciar o presente protocolo mediante notificação por escrito ao Secretário-Geral das Nações Unidas. A denúncia tornar-se-á efetiva 1 ano após a data do recebimento da notificação pelo Secretário-Geral. Artigo 17. O texto do presente protocolo será colocado à disposição em formatos acessíveis. Artigo 18. Os textos em árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e russo do presente protocolo serão igualmente autênticos. Em testemunho disso, os plenipotenciários abaixo assinados, sendo devidamente autorizados para tanto por seus respectivos governos, firmaram o presente protocolo.